Então, significa que tem projetos aprovados, como o nosso, que não foram patrocinados, e tem recurso abundante. Se a média é 42%, imagine um exercício. As empresas dobraram o que investiram. Não vai sobrar projeto nenhum aprovado sem patrocínio. E esses projetos são projetos de qualidade, porque se não fossem, o Ministério não teria aprovado. Ele reprova a metade. Então, se passou no crivo do Ministério da Cultura, é porque o projeto é bom. E o projeto está buscando patrocínio. Se as empresas dobrarem, vão passar de 42% para 84%. Ainda vai ter uma margem de 15%, 16% para elas não se arriscarem muito nas projeções do ano. Com isso, as empresas estariam acabando com os projetos sem patrocínio, estariam usufruindo de exposição da marca e etc., e ainda estariam com uma margem de segurança razoável para não se arriscar a uma oscilação da realização de lucro. Então, para finalizar, eu queria fazer um apelo à comissão, próximo, que o nosso projeto, que tem vários apoios, como eu mencionei no início, das parcerias, que tem a própria aprovação do Ministério da Cultura, se a comissão estiver convencida da utilidade pública do nosso projeto, nós queríamos fazer um apelo, porque nós, como uma organização não governamental, temos tentado, e posso dizer que todas as empresas listadas foram procuradas por nós, temos uma coleção de negativas. Portanto, a gente entende que se a comissão puder oficiar, por exemplo, a ministra Helena Chagas, que tem sob a sua estrutura a diretoria de patrocínios, que lida com as estatais, para recomendar o projeto como um projeto de interesse público que propiciará uma grande integração dos países de língua portuguesa, dando condições tecnológicas para isso. E, além da ministra Helena Chagas, as empresas também identificadas ali, as maiores, como empresas que podem vir a nos patrocinar, acabando com esta série de insucessos nas tentativas de buscar o patrocínio. Assim eu encerro, agradeço a atenção. Obrigado.
Muito obrigada. Eu posso, antes de passar a palavra ao próximo debatedor, já responder a doutor Túlio que, infelizmente, nós não podemos fazer isso constitucionalmente. A comissão não pode encaminhar nenhum projeto, não é? Certamente, creio que, como este é uma audiência pública que está passando nos meios de comunicação do Senado, alguém do Poder Executivo, os próprios ministros, têm toda a assessoria parlamentar que acompanham e assessoria de imprensa que acompanham as audiências públicas e poderão dar conhecimento aos seus ministros destes pleitos, mas a comissão em si não pode estar impedida de tomar partido por qualquer uma das entidades e dos bons projetos que são apresentados nesta comissão, mesmo que todos eles sejam de utilidade pública e de interesse, sem dúvida nenhuma, como este da população brasileira, não é? Mas nós não podemos fazer isso. Eu quero registrar as presenças do senhor Elmer Correia Barbosa, membro do Conselho Curador do Instituto Brasil Plus, do senhor Samuel Barrichello Conceição, coordenador-geral das atividades audiovisuais no exterior da Secretaria do Audiovisual. Dando continuidade, vou inclusive já, como o doutor Túlio se estendeu um pouquinho além, já 15 minutos, eu vou igualar para todo mundo os 15 minutos, para que vocês não precisem pedir mais tempo. Todo mundo, em 15 minutos, criou jurisprudência e vamos, portanto, dar continuidade dessa maneira. Pela minha lista aqui, falará agora o senhor José Raimundo Martins Romeu, secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro.
Precisa ligar aqui?
Chegando agora aqui. Chegando neste momento também o senador Cristóvão Buarque, que é um dos autores do requerimento para que esta sessão pudesse ocorrer.
Obrigado, senadora Lídice da Mata, a quem eu agradeço o convite para estar aqui nessa ocasião, participando de uma mesa com participantes tão ilustres e saudar os senadores, senadoras, convidados, os presentes e, sobretudo, o senador Cristóvão Buarque, com quem eu convivi como reitor. Eu aqui estou como secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói, mas, de fato, a minha vida sempre foi na universidade, a Universidade Federal Fluminense e no Conselho de Reitores, em instituições internacionais, ou seja, mais na educação, né? Esse tema, a criação e implementação de um programa de colaboração no intercâmbio de conteúdos culturais entre os estados que integram o CPLP, é de uma importância imensa. Por quê? Dentro das várias comunidades de países que existem no mundo, a mais heterogênea é a CPLP. É o Brasil, Portugal, mas depois países de África, Timor-Leste, não é? Guiné-Bissau. São países que realmente precisam dessa comunidade para que eles tenham um desenvolvimento orgânico e fiquem mais homogêneos. E eu entendo aqui conteúdos culturais, eu entendo cultura nas suas manifestações também de educação, ciência e tecnologia. Quer dizer, a cultura no seu escopo maior, mas colocando aí a ciência e a tecnologia. Eu acho que essa ideia de uma TV, para a CPLP, uma TV web, via internet, é um grande instrumento para fazer com que os objetivos que nós queremos em relação à CPLP sejam conseguidos. Mas eu queria, né, senador, dizem que o cachimbo, né, o uso do cachimbo faz a boca torta. Então, eu gostaria de focar mais a questão das universidades nesse processo. E eu, como sugestão ao Túlio, né? Em 1987, antes da CPLP, foi criada uma associação das universidades dos países de língua portuguesa. E essa instituição foi criada por universidades brasileiras, de Angola, de Moçambique, Portugal e Cabo Verde, Guiné-Bissau, né? Foi uma iniciativa do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Antônio Simões Lopes, que era o reitor da Universidade Técnica de Lisboa. Agora, as relações ainda naquela época, 87, entre Portugal e as ex-colônias eram complexas, eram tensas. Então, o reitor Simões Lopes veio ao Brasil, procurou o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, que era presidido por mim na época, nessa época eu era o presidente do Conselho de Reitores, e pediu a nossa adesão à ideia. A adesão dos reitores brasileiros foi total e imediata. E, logo em seguida, o Brasil passou a liderar o processo de criação. Em 1987, na cidade de Praia, em Cabo Verde, foi criada, então, a Associação das Universidades dos Países de Língua Portuguesa. Pelo Brasil, eram as seguintes universidades: Federal Fluminense, Federal do Espírito Santo, Federal do Maranhão, Católica de Pelotas e Caxias do Sul. Por Portugal, participaram como instituidores: Universidade Técnica de Lisboa, Universidade Clássica de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade de Aveiro. Por Moçambique, Universidade Eduardo Mondlane. Por Angola, Universidade Agostinho Neto. Por Guiné-Bissau, que não tinha ainda universidade, passou o Instituto Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que formava professores. E por Cabo Verde, que também não tinha universidades, a Escola Náutica, o Instituto Amílcar Cabral e o Instituto Nacional de Investigação Agrária. Criada em 87, na cidade de Praia, a associação, a primeira reunião foi logo depois, em Portugal, na cidade de Évora. E o primeiro, e ali foi eleito o primeiro presidente, que foi exatamente o doutor Antônio Simões Lopes, reitor da Universidade Técnica de Lisboa, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e que foi o mentor da ideia. E logo em seguida tivemos um presidente brasileiro, o reitor de Caxias do Sul, Rui Pauletti, que depois foi deputado federal. Eu não tenho certeza se ele ainda continua deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Mas o que eu quero focalizar é o seguinte: em 24 anos de existência, de 87 a 2011, as poucas universidades que participaram se transformaram em 131 universidades. 15 de Angola, 7 de Cabo Verde, 3 de Guiné-Bissau, 6 de Macau, 7 de Moçambique, 43 de Portugal, 1 de São Tomé e 1 de Timor-Leste. Quando eu digo universidades, são universidades, faculdades, centros de pesquisa. Agora, isso é hoje uma rede apreciável. É uma rede apreciável que abrange todos os países de língua portuguesa. Praticamente nesses países, por exemplo, 43, praticamente são as universidades portuguesas em Portugal. É, Moçambique, 7, são as instituições de ensino superior de Moçambique. No Brasil, quantos membros nós temos na AULP nesse momento? Nós temos 48. O Brasil, então, está muito aquém das suas possibilidades, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que ainda tem que se fazer um trabalho interno para que outras universidades brasileiras possam aderir a essa associação. Agora, é interessante, está no site, né, da AULP, é interessante verificar que entre os membros brasileiros da AULP, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, estão a USP, Federal do Rio de Janeiro, UNB, UNESP, Campinas, Federal Fluminense, que foi criadora, instituidora, enfim, Federal do Rio de Janeiro, já falei, que essas grandes universidades, as boas e grandes universidades do país, estão aí participando. Agora, existem outras que poderiam participar ainda. Entre as brasileiras, é bom citar o UFMG, a emblemática e capaz Universidade Federal de Minas Gerais. E por que citá-la? Porque o último presidente da ULP, que deixou a presidência no dia 10 de setembro desse mês, desse ano, era o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, Clélio Campolina Diniz. Um reitor de qualidade, economista, não é? E que desenvolveu um excelente trabalho à frente da ULP. Inclusive, com duas propostas concretas. Uma primeira, que é a criação de um programa Erasmus lusófono, né? Acredito que todos conheçam o programa Erasmus, que foi um programa criado inicialmente para estabelecer estabelecer uma harmonia, uma homogeneidade entre o leste, as universidades do leste e do oeste europeu. Depois foi criado o Erasmus Mundus, e agora eles estão criando ali na AULP o Erasmus Lusófono. E mais do que isso, aprovaram na última reunião, que foi em Bragança, em Portugal, agora em setembro, propuseram a criação, a essa reunião participaram 460 participantes. Quer dizer, uma coisa substancial, não é uma pequena reunião. E foi proposto e aprovado a criação de um fundo para a ULP de 5 milhões de euros a ser constituído por entidades dos vários países da comunidade que constituem a CPLP. Então, quer dizer, há passos concretos, né? E a própria Universidade de Minas Gerais criou há pouco tempo o Programa Integrado PIAPEE, que é um programa internacional de apoio à pesquisa, ensino e extensão, exatamente para suportar todas essas atividades com os países, com as universidades dos países de língua portuguesa. Eu chamo atenção para isso, porque eu acho que é um organismo que tem que participar disso. Eu acho que nós ficamos aqui no Brasil um pouco alheios à AULP, estamos mais ligados à IAU, à Associação Internacional de Universidades e tal, que são aí dos países, esquecemos um pouco da AULP. Mas nós temos aí um imenso, senadora, temos um imenso potencial. Por exemplo, todas as universidades brasileiras têm editoras. Não editam não editam obras dos países lusófonos, que tem uma literatura maravilhosa. Os Flagelados do Vento Leste, de Cabo Verde, e podemos citar de todos os países, né? O intercâmbio de estudantes. Então, às vezes, até para estudar temas relativos à África, nós mandamos pessoas para o norte, da América, ou então para a Europa. Quer dizer, tem todo o potencial aí dentro das universidades. Os conjuntos musicais, os grupos de teatro, né? Incorporar toda essa coisa dos países de língua portuguesa e expor aqui. É um veículo fantástico. Senador Cristóvão Buarque, eu vivi dentro da universidade e acredito na universidade, e acho que a Universidade Brasileira nunca foi acionada como ela deveria nas suas competências. Foi, por exemplo, num certo período da história, ela foi, mas para desenvolver as telecomunicações, para desenvolver a geração de energia, e o fez muito bem. Mas era uma época em que os temas sociais não eram deferidos à universidade por um certo medo do que poderia, de que não seria, a universidade não seria um veículo para a ideologia do Estado dominante, então. Mas eu acredito que a rede universitária dos países de língua existe, 131 instituições. O Brasil pode aumentar ainda esse número de participantes e eu acho que pode ser um extraordinário caminho até para esse instrumento fantástico que eu considero excelente, que é a TV web, né? Eu, ali, num texto que eu fiz, eu listei os objetivos, são os objetivos que o Túlio colocou ali. Eu listei aqui uma série de coisas, mas eu tenho a impressão que realmente nós temos que partir para isso. E não é apenas uma questão de interesses pragmáticos, não. Nós temos que criar um mundo melhor, um mundo onde reine a paz e a justiça. Se nós lermos aí o que está acontecendo em África, continua acontecendo em África, nós devíamos ter indignação, devíamos entender que o Brasil precisa, até por suas raízes, por sua origem, por sua herança africana, precisaria estar participando dessa grande empreitada que é o desenvolvimento dos países. Desenvolvimento mais do que o desenvolvimento material, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento social, humano desses países que constituem a comunidade dos países de língua portuguesa. Né? E eu acho que essa TV é um instrumento extraordinário, mas não penso que ela será maximizada sem uma participação do sistema universitário. E hoje nós temos aqui o Paulo Spera, um grande reitor da Federal de Mato Grosso, que hoje está à frente da universidade dos países, né, que abrange a comunidade de língua portuguesa, né, eu tenho a impressão que podemos fazer muitas coisas, né, e com fé. E eu acredito que um dos caminhos para se fazer desenvolvimento é a educação. Não se faz desenvolvimento social, humano, sem educação, e mais do que isso, sem o sistema universitário, sem o sistema das universidades. Conhecimento, conhecimento, mas mais do que tudo, são as relações humanas que saem das universidades. Obrigado, senadora, pelo convite.
Muito obrigado. Muito obrigada, professor José Raimundo. Eu vou passar a palavra agora ao reitor da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, professor Paulo Speller, no entanto, antes dizendo da nossa, e aqui em frente ao nosso senador do Ceará, da contestação da Bahia, porque desejávamos que a Unilab lá estivesse. Foi uma das poucas vezes em que a Bahia se contrapôs com o presidente Lula nesta oportunidade em que levou para o Ceará a Unilab, mas o povo baiano continua na sua luta. Tá bom? Passar a palavra ao professor Paulo Speller.
Bahia apoia o Ceará, apoia a Bahia.
Com certeza.
Tira o gol. Não sei qual. Não, o problema já deixou de existir.
Já está sendo resolvido.
Já está resolvido, né?